E do dia 16 a 19? Do dia 16 a 19 de julho, Maringá será a sede do Fórum Varejo em Revolução, que é na Semana do Comerciante. Hoje, inclusive, é Dia do Comerciante. A iniciativa é do Sebrae, envolve também o Sivamar, Fecomércio. E nós vamos conversar agora com o Marcelo Wolff, que é consultor do Sebrae e um dos palestrantes desta semana. E vamos falar um pouco sobre o comércio, as dinâmicas, as mudanças do comércio. Um setor competitivo, mas que também enfrenta a crise. Senhor Marcelo, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer falar com vocês aí pela CBN.
Quando se fala do comércio, o comércio, claro que mudou, as estratégias mudaram. Num período de crise, o comércio tem que ficar atento ao quê? Qual é o grande desafio do comerciante em um período de inadimplência elevada, concorrência e o mercado internacional incerto?
Isso. Nós que estudamos um pouco aí esse mercado, o setor de varejo como um todo, pelo Sebrae e por cursos também que fizemos aí fora do Sebrae, percebemos que realmente esse nome, varejo, é intrigante e é entusiasmante, porque é muito dinâmico, e quando nós falamos em fenômeno global, globalização, né, acessibilidade, as novas tecnologias que vêm aí, seja virtuais por mecanismo da web ou não, o comércio está sempre de passo em passo com algum movimento, ora forte de tendência de consumo maior, com poder aquisitivo melhor da população, e ora em uma certa retração, com problema de economia, variação cambial e tal. Mas, de uma maneira geral, sempre sobrevive-se. Agora, o que nós procuramos trazer aos ouvintes, nos serviços que oferecemos, nos eventos que realizamos voltados a este setor, é prepará-los para que possam estar organizados num momento qualquer que o comércio esteja vivendo, que eles possam, por meio da sua organização, planejamento, sobressair em relação à sua concorrência, que, por vezes, não procuram buscar algumas soluções, algumas inovações, para fazer frente aí a todo o cenário que enfrenta de dificuldades, horas tecnológicas, horas de recursos humanos, como colaboradores e tudo mais. Enfim, são vários fatores e variáveis que você citou aí no início da pergunta, certo?
Quando a gente fala, por exemplo, do comércio, a gente fala um pouco dessa competitividade. No passado, nós tínhamos poucos produtos no comércio que era pouco competitivo. Hoje o comércio tem uma afinidade, uma infinidade de produtos, mais competitividade, e às vezes o comércio é mais personalizado. É mais difícil de sobreviver? Ou seja, o comerciante hoje tem que conhecer muito bem o produto e mercado onde ele atua, o consumidor?
Sem dúvida. É importante o lojista que se propõe a estar aí concorrendo nesse mercado que nós acabamos de citar, que é terrivelmente competitivo, que ele esteja preparado. E este preparado é selecionando bem o mix de produto que vai querer trabalhar. Você salientou bem, num passado recente aqui, tínhamos então poucos produtos, portanto, as pessoas tinham poucas opções de compra e se baseavam muito na questão preço e qualidade do produto. Eram os dois fatores que mais chamavam atenção. Hoje, nós temos estudos que apontam que o consumidor define mais qual loja vai comprar ou não em função do atendimento que ele recebe. Então, o atendimento, numa base de estudo nossa, está hoje em primeiro lugar em relação ao ponto que faz o consumidor definir pela compra. Então, depois vem, claro, preço, vem qualidade, vem promoção, mas o atendimento é o fator decisivo hoje para ele. Então, para ele definir por comprar na loja A, B ou C. Então, essas questões de o mix de produto é muito mais variado, a entrada de grandes concorrentes, varejistas grandes aí, players que vêm de outros países, como produtos chineses que estão chegando aqui a custos baixíssimos, então, para o mercado nacional, causam um impacto. O lojista também tem que acompanhar toda essa variação, essa tendência que ocorre no setor dele, para conseguir ter produtos de qualidade, preços competitivos e preparar sempre a equipe, os seus atendentes ali, para que estejam realmente conhecendo um pouco mais sobre aquele produto que ele está ofertando ao seu cliente, ao seu consumidor, para que não haja dúvida, para que esclareça todos os pontos possíveis, se são produtos que requer mais uma característica técnica, se é um produto que requer mais a sensibilidade, né, de deixar o cliente experimentar, tocar, conhecer. Nós somos muito hoje sensitivos, né, para saber se o produto nos agrada ou não, nós queremos tocar, pegá-lo. Então, as lojas têm que pensar num formato de atendimento que permitam esse acesso ao consumidor e não criem barreiras ou dificuldades dele em acessar, em conhecer, para definir se vai levar o produto ou não para a sua casa.
E também aquela questão do espaço, do ambiente, a velha história da loja com o balcão e prateleiras, não é bem mais o que se pensa numa loja para atender o cliente, né?
Exatamente. A loja hoje, nem sempre, conforme o produto, o mix de produto, a linha de produto que ele quer, que o lojista quer oferecer ao seu consumidor, vai demandar o tamanho de loja que ele deve ter. Então, num passado também recente, nós tínhamos assim, as lojas tinham que ser grandes para chamar atenção, para ser reconhecida na cidade, alguma coisa assim. Hoje, ele tem que optar pelo espaço que é necessário depois de um bom planejamento, para ver assim, bom, eu tenho um mix de produto aqui de 300 itens, como é que eu vou dispor esses produtos aqui no interior da minha loja? De que formato para a minha loja, para o meu público-alvo, que é o tipo de cliente que eu quero atender, se é masculino, feminino, faixa etária mais jovem, mais adolescente, maduro, mais adulto, né, o pessoal da melhor idade, que eles chamam, falam tanto de terceira idade, mas que hoje é um público grande, consumidor, que as lojas devem estar atentas para absorver também, porque é um público que já está numa fase da vida financeira mais organizada, muitos deles já com aposentadoria e vivendo da sua renda, que batalhou a vida inteira para ter e que hoje pode consumir, pode fazer viagens, pode participar de atividades como academias e tudo mais. Então, esses lojistas têm que, devem, né, estar acompanhando essa mudança do perfil do consumidor e procurando atender essas demandas, necessidades, e assim a loja vai tendo o chamado sucesso, vai atuando, observando o que ela encontra na sociedade atual em termos de consumo. Que tipo de público, como nós estamos caminhando assim hoje, como o público jovem, que é muito mais antenado nas mídias sociais, se conversa, uma coisa flui rápido entre eles, então tem lojas que vendem produto para esse tipo de produto, devem pensar fortemente em estar presente nas redes sociais, para que esse público grande, que é potencial consumidor dos produtos da loja dele, esteja atento, esteja acompanhando e também participando da vida da loja nesse mundo virtual que hoje todos nós estamos inseridos, certo, Gilson?
Senhor Marcelo, uma última pergunta, a questão da inadimplência e a fidelidade. O senhor colocou muitos pontos em relação à fidelidade com o consumidor, quer dizer, o cliente tem que ter um histórico junto à empresa, conhecê-lo muito bem, procurar aproximar o desejo dele daquilo que a empresa oferece, que nem sempre o que o cliente quer é preço, ele quer também qualidade de atendimento. E aí nós temos essa sombra, esse monstro da inadimplência, que agora está assustando um pouco os comerciantes. Essa fidelidade implica em conhecer para ter menos inadimplência possível? Ou seja, essa relação de fidelidade envolve também confiança mútua? E a questão da inadimplência se combate um pouco por isso?
Sem dúvida, Jusso. Para o lojista é muito importante ele... alguns varejistas ocorrem muito de ter um chamado cadastro. E a gente não chama aqui de banco de dados, porque subentende que quem tem um banco de dados utiliza-se melhor dessa ferramenta chamada banco de dados, que é um armazenamento consciente daquelas informações que eu pretendo ter do meu cliente para que eu possa lançar mão de algumas estratégias de comunicação com ele a partir de tais informações. O problema é que muitos lojistas fazem só o cadastro tradicional, né? Tem o nome, o endereço, CPF, RG do cidadão, do cliente, e não lança mão de outras estratégias para se relacionar com esse cliente, porque quando eu tenho um banco de dados que eu conheço um pouquinho mais do perfil do meu cliente, onde eu faço o registro de preferências que ele tem, tamanhos que ele utiliza, se eu estou falando de vestimentas, né, de peças do vestuário ou calçados, enfim, eu sabendo um pouquinho assim, da preferência, do estilo de vida daquele meu consumidor, aquele cliente, eu posso lançar mão de estratégia que atinja diretamente a ele, e aí eu consigo fidelizá-lo, porque ele se sente valorizado, ele percebe que a loja se importa um pouco com o estilo de vida que ele leva, o tipo de trabalho que ele desenvolve na sociedade. Então, com algumas características que eu conheço deste consumidor e mantenho no meu banco de dados e utilizando dela, eu consigo, sim, reduzir um pouco esse fantasma que a gente ouve aí nos estudos, nas pesquisas. O Serasa Experian sempre traz tendências, esses números atualizados para nós, né? A gente ouve aí na própria CBN, sempre nos noticiários econômicos, de que a inadimplência em determinado mês fugiu um pouquinho do controle e passou da expectativa que era X%, está mais alta, está mais baixa, muito em fator disso, de algumas empresas não lançarem mão dessas estratégias, venderem de forma, às vezes, sem ter um controle, sem ter o estudo, aquela consulta que se faz ao SCPC ou ao Serasa propriamente, consulta a cheques emitidos no mercado, porque aí depois que dá o problema da inadimplência, só faz aumentar esse índice. Eu não fiz alguma ação preventiva ou corretiva para evitar que ele aumentasse. Então é muito importante, sim, a loja ter estratégias para fidelizar o seu consumidor, conseguindo fidelizar, se relacionando com ele, tratando, lidando melhor com ele nas questões do dia a dia, nas promoções da loja, no conhecimento dele, enviando alguma correspondência, algum contato por mídia social. Você vai mantendo ele mais perto da loja e mais frequente comprando na sua loja. E com certeza você diminui o impacto da inadimplência que a loja possa estar tendo.
Sr. Marcelo Wolff, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBR.
Nós é que agradecemos, é um prazer falar com vocês e com os ouvintes aí. Uma boa tarde a todos.
Conversei com o consultor do Sebrae, Marcelo Wolff. Esta semana o Sebrae está organizando, junto com o Civamar, também com o Fecomércio, uma semana com palestras, ciclos de palestras para os comerciantes. Hoje é o dia do comerciante. Inclusive amanhã nós voltamos a tocar neste tema. Nós vamos conversar com Sérgio Belarmino e vamos falar sobre a administração de TI, o chamado a tecnologia da informação com o chamado comércio eletrônico, e-commerce.